Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre anemia megaloblástica, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre os principais achados laboratoriais dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, anemia megaloblástica. Você sabe que esse é um tema de suma importância. E quando a gente falar um pouquinho mais da clínica dessa doença, a gente vai lembrar que a anemia megaloblástica, quando envolver, em especial, a carência, a deficiência de vitamina B12, vai haver também manifestações clínicas neurológicas. E você sabe da importância disso. Afinal, essas manifestações clínicas neurológicas levam a gente a pensar mais ainda na necessidade de fazer o diagnóstico o quanto antes. Quando a gente pensar um pouquinho nos achados laboratoriais, a gente tem que lembrar quais são os principais relacionados a essa anemia. Eu vou te falar de imediato quais são eles e depois a gente vai exemplificando e vai aumentando o raciocínio. Mas Lucas, então me diz, quais são os principais achados laboratoriais dessa anemia megaloblástica? Os principais achados laboratoriais vão ser, anote aí, uma anemia macrocítica, a presença de neutrófilos hipersegmentados, e eu já falo pra você, neutrófilos hipersegmentados é igual a anemia megaloblástica, é patognomônico, neutrófilo hipersegmentado é patognomônico a anemia megaloblástica. Se você pegar uma questão gigantesca que você não tá entendendo nada, você tá tipo assim, perdido totalmente, mas tá escrito lá embaixo, presença de neutrófilos hipersegmentados. Meu amigo, marque alguma alternativa que esteja relacionado ao assunto de anemia megaloblástica, porque esse provavelmente vai ser o gabarito. Beleza, então ela é uma anemia macrocítica, há a presença de neutrófilos hipersegmentados, existe também a reticulocitopenia, afinal, é uma anemia hipoproliferativa, temos também uma pancitopenia leve, além de haver o quê? Um aumento de LDH e bilirrubina e uma diminuição de haptoglobina. Beleza, tranquilo, né? Lucas, fala um pouquinho mais então dessa questão de ser uma anemia macrocítica em si. Fala um pouquinho mais disso. Afinal, a contagem de volume corpuscular médio é acima de 100. E se for maior que 110, aí meu amigo que fala a favor de anemia macrocítica. Se você pegar uma anemia megaloblástica, uma questão de anemia megaloblástica e fala de um VCM maior que 110, aí tá falando extremamente a favor de anemia megaloblástica. Lembre-se disso. Se você pega uma questão de anemia e existe um VCM maior que 110, isso fala extremamente a favor de anemia megaloblástica. Não se esqueça disso. Mas a gente sabe que a anemia megaloblástica, então, é uma anemia macrocítica. Ou seja, é uma anemia que apresenta uma contagem de volume corpuscular médio acima de 100. E esse é um achado clássico e que vai refletir glóbulos vermelhos que cresceram muito antes de se dividirem, devido à síntese de DNA que está prejudicada na maturação eritroblástica em si. Essa alteração deve-se ao atraso da mitose nuclear, enquanto que a síntese proteica citoplasmática continua, resultando em macroblastos e macrosferas. Beleza? Tranquilo, né? A gente vai encontrar também, além daqueles achados, até um aumento do RDW, ou seja, um aumento do índice de anisocitose. Por quê? A diversidade de tamanhos de eritrócitos, que significa um RDW aumentado, ocorre porque alguns glóbulos são macroovalócitos, recém-saídos da medula, e quando misturados à hemácia de tamanho normal, geram uma variação do volume. Isso leva a um aumento do RDW. Então a gente pode pensar nas anisocitose também? Podemos pensar também. Eu te contei sobre uma pancitopenia. Temos que pensar também em pancitopenia? Temos. Além de anemia macrocítica, há uma queda de leucócitos e plaquetas devido ao impacto global da ineficácia da síntese de DNA em todas as linhagens. Isso explica, então, um quadro de pancitopenia leve a moderada. Temos, claro, aquele achado que é patognomônico, que são a presença dos neutrófilos hipersegmentados. A hipersegmentação dos neutrófilos é um achado patognomônico. O que, que é isso, Lucas? São neutrófilos com uma quantidade maior ou igual a 6 lóbulos ou segmentos aumentados. Isso é um marcador precoce e sensível de maturação nuclear retardada. Então, neutrófilos com uma concentração maior ou igual a 6 lóbulos ou uma segmentação aumentada são um marcador precoce e sensível de maturação maturação nuclear retardada. Isso vai ocorrer porque a produção de DNA está defeituosa. Logo, esses neutrófilos têm uma meia-vida mais longa, são uma meia-vida mais prolongada. Isso permite que haja um acúmulo de segmentos nucleares extras. Daí, essa questão desses neutrófilos serem hipersegmentados, terem mais de um segmento em si. Beleza, tranquilo, sossegado. Temos que lembrar disso, porque é muito importante a gente saber que vai ter esses neutrófilos hipersegmentados e isso é patognomônico. Claro, a gente vai ter também aqueles famosos ovalocitose ou macroovalócitos. O que, que é isso, Lucas? São glóbulos vermelhos em forma oval. São outro sinal morfológico típico e é resultado da assimetria núcleo-citoplasma. São células imaturas que permanecem grandes e ovaladas. Isso fala a favor de anemia megaloblástica? Fala totalmente. Não sei se você se recorda, mas eu te contei também sobre um aumento de LDH e bilirrubina direta. Lembra disso? O aumento do lactato desidrogenase, LDH, e da bilirrubina direta reflete uma mortalidade intramedular aumentada, elevada, ou seja, uma ineficácia na eritropoiese, ou seja, uma ineficácia hematopoética. Por quê? Porque os precursores estão defeituosos. Os precursores defeituosos, eles são reduzidos, eles são clivados, eles são removidos antes de chegar à circulação sanguínea. Se existe morte celular, existe liberação desse conteúdo celular. Conteúdo celular esse, que é LDH e bilirrubina indireta. Então, daí um aumento de LDH e bilirrubina indireta. Porque esses precursores defeituosos são removidos de maneira precoce da nossa corrente sanguínea. Ou seja, eles sofrem hemólise. Então, por apresentar uma eritropoiese ineficaz, isso vai gerar marcadores de hemólise, como é o caso de aumento de LDH e bilirrubina indireta. Beleza, tranquilo. E quando a gente olhar um pouco mais na medula óssea, o que a gente vai encontrar? Uma avaliação da medula óssea mostra uma baixa contagem de reticulócitos. Então, a gente vai ter uma reticulocitose, uma baixa contagem de reticulócitos. Claro, existe também um aumento da concentração de hemocisteína. Isso tanto na anemia por deficiência de B12, quanto na anemia por deficiência de folato. Lembre-se disso. Existe também um aumento da concentração de hemocisteína. Não se esqueça disso. Um aumento da concentração de hemocisteína. Não vou esquecer disso, Lucas. Então, há um aumento da concentração de hemocisteína, tanto na deficiência de B12 quanto de folato. Mas, Lucas, o aumento de ácido metilmalóico? Vai ser nas duas? Não. O aumento de ácido metilmalóico é somente na deficiência de B12, porque é essa vitamina que atua na maturação da succinilcolina A. Lembre-se disso. Então, existe um aumento de hemocisteína tanto para a deficiência de B12 quanto de B9, que é o folato, mas apenas um aumento de ácido metilmalóico na deficiência de vitamina B12, porque essa atua na conversão do ácido metilmalóico em succinil-CoA. Não se esqueça disso, porque é de suma importância, a gente não pode confundir. Beleza? Tranquilo. Lucas, gostei. Então, tem uma reticulocitose. Claro, a gente vai ter essa reticulocitose. Estamos diante de uma anemia carencial. As anemias carenciais são, por si só, anemias que falam a uma diminuição dos reticulócitos. São anemias hiperproliferativas. Temos um aumento do LDH e bilirrubina direta, que são marcadores de hemólise, que mostram que tem essa eritropoiese ineficaz. Então, essas células sofrem morte mais precoce. Temos também, claro, essa questão dos neutrófilos hipersegmentados, que são neutrófilos com uma quantidade maior ou igual a 6 lóbulos ou uma segmentação aumentada, que são marcadores precoces e sensíveis de maturação nuclear retardada. Isso ocorre porque a produção de DNA ela está defeituosa e ela está prolongada. Isso vai levar ao quê? Há um aumento da vida desses neutrófilos, o que permite que acumule segmentos nucleares extra dentro da célula. Claro, existe também uma pancitopenia. Afinal, é o impacto global na síntese de DNA nas outras linhagens corporais, como na linhagem de plaquetas, na linhagem de leucócitos. Então, justifica essa pancitopenia. E temos também, claro, essa questão dessa macrocitose, que é essas hemácias maiores em si. Então, quando eu pensar nos principais achados laboratoriais da anemia megaloblástica, eu tenho que lembrar desse itens, aumento de LDH e bilirrubina direta, além de uma diminuição de haptoglobina. Temos que lembrar também do aumento de hemocisteína, tanto para deficiência de B12 quanto de B9. Temos que lembrar também do aumento de ácido metilmalóico, só que apenas para deficiência de vitamina B12. Temos que lembrar de uma pancitopenia leve, de uma reticulocitopenia, dos neutrófilos hipersegmentados e de uma anemia macrocítica. Beleza? Tranquilo. Em relação aos achados laboratoriais da anemia megaloblástica, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!